Bem-vindos a mais um Conversa na Novos. Eu sou Tomás Goulart. Ao meu lado estão os principais gestores da casa: Roberto Costa, Luiz Eduardo Portela, Rodrigo Galindo, Luiz André Oliveira. Hoje a gente vai fazer uma breve retrospectiva do que foi o ano de 2020 e vamos falar de quais são as principais perspectivas para o ano de 2021. Então, vou começar com o Rodrigo Galindo para a gente fazer uma retrospectiva breve do ano de 2020, de como a gente se comportou, quais foram os principais ganhos do fundo e quais as principais perdas.
Tá. 2020 foi um ano bem atípico, acho que para todos nós, né? Inclusive aqui do lado de gestão, acho que a gente viveu um pouco de tudo, né? Talvez belos testes para a parte de controle de risco. Né, passar por uma crise tão aguda ali como foi em alguns momentos, né, várias perguntas sem respostas e um mercado bem disfuncional. Né, do nosso lado aqui, a gente entrou um ano até um pouco parecido com o que a gente está achando que é o panorama econômico, né, atual, nessa virada de 2020 para 2021, um pouco mais animado com mercados emergentes, né, e posicionado tanto em moedas quanto em bolsas, nesse sentido. E aí a gente brinca aqui que a gente pegou o coronavírus um pouco antes, então a gente já fez um mês de janeiro, né, pelo vírus, né, ter começado pela Ásia, né, esses ativos emergentes acabaram sofrendo antecipadamente, um pouco antes da chegada do vírus ali, que foi mais para fevereiro, março, né, um pouco mais próximo à época do carnaval aqui no Brasil, quando começou a se alastrar ali pela Itália, pela Europa, antes de chegar aqui pelas Américas. Né. Então, quando a gente entrou o mês de março, a gente já tinha sofrido em janeiro, já estava por essa parte de controle de risco com posições mais leves. Então, a gente pegou a parte disfuncional do mercado, com posições um pouco mais controladas, né, mas, em resumo, a gente fez um primeiro trimestre do ano ruim, e depois a gente fez um segundo trimestre do ano de recuperação, uma recuperação que foi de alguma forma rápida. A gente começou recuperando com risco concentrado no jogo de política monetária, né, por achar que mesmo com a desvalorização cambial que a nossa moeda aqui no Brasil teve, o comportamento da inflação ia seguir relativamente controlado e que o Banco Central ia seguir dando sequência ao processo de queda de juros naquela época. Então, isso foi um primeiro processo de recuperação. O segundo foi na parte de bolsa, de uma forma, acho que muitos dos instrumentos, né, que foram criados, né, e pré-aprovados ali na crise de 2008, dessa vez já estavam testados, né, e os agentes econômicos, seja os bancos centrais, os tesouros, eles foram muito rápidos, né, e fizeram em magnitude muito grande ao longo ali do segundo trimestre. E aí a gente veio, né, com uma característica da casa, que é um pouco essa participação de market time, testando determinados níveis de mercado com respeito, com stop curto. Né. Isso eu acho que fez muita diferença as estruturas que a gente fez em casa, que a gente estava vivendo uma crise sanitária. Então, acho que teve muita coisa que aconteceu no overnight, né, na pré-abertura de Europa, pré-abertura de Ásia, né, em termos de movimento de mercado, e a gente concentrou o risco ali em empresas que estavam mais enquadradas para esse novo mundo, que tinham mais a ver com tecnologia, e na bolsa americana, né, que na nossa cabeça naquele primeiro momento era um pouco mais seguro, né, aí foi uma segunda rodada de recuperação dos fundos, e aí a gente veio para o segundo semestre, que também foi um semestre desafiador, né, a gente seguiu com uma posição relevante em bolsa, muito calcada no ponto do ciclo econômico que a gente vislumbra estar até agora, inclusive. E um segundo destaque bem relevante foi a posição de inflação que a gente teve, por aí sim achar, né, que a inflação ia dar sinais ali ao longo dos últimos meses do ano passado, e foi uma posição bastante vencedora. Então, em resumo, aquilo que eu falei no início: a gente viveu um pouco de tudo em 2020, né? O processo de recuperação do fundo foi uma grande vitória. Os fundos fecharam um ano muito bem, bem acima dos benchmarks. E aí a gente agora entra pela proa com 2021, que eu acho que é o grande objetivo dessa conversa, a gente falar um pouco de perspectiva, o que a gente está achando daqui para frente.
2021 a gente entra com as políticas monetárias, principalmente nos países desenvolvidos, seguindo estimulativas. A gente tem a parte de política fiscal com a perspectiva ainda estimulativa também. A gente vê aí no pacote do Biden o que está sendo colocado de estímulo fiscal. É usar o fato do juro real estar extremamente negativo nos Estados Unidos para fazer um fiscal além do que é necessário, né? Inflacionar ao máximo as economias. E a gente entra no Brasil e também um processo de vacinação crescente, principalmente nos países envolvidos, e todo mundo estudando o caso de Israel, que é um sucesso, e replicando para os outros países, pensando nos Estados Unidos, Reino Unido e brevemente a Europa também. E no Brasil a gente tem todo o processo político, o processo fiscal, que anda em um outro compasso com relação ao mundo, né? O processo político, a gente tem uma melhoria na articulação, na relação entre executivo e legislativo, e aí a gente viu, no primeiro momento, a aprovação da autonomia do Banco Central muito rápida, a necessidade de você conceder mais algum auxílio emergencial por conta da segunda onda de Covid, de você não ter tido aquela recuperação econômica que você imaginava anteriormente, porque a doença se alastrou e foi um pouco pior do que se esperava. Isso num momento, mas no outro você tem que demonstrar para o mercado que você tem credibilidade fiscal e que o mercado pode confiar de que a rota fiscal vai ser corrigida após essa concessão do auxílio emergencial. E tem o processo de vacinação também. No Brasil, a gente já vem falando já há bastante tempo que o Brasil é um case de sucesso na capacidade de vacinar. Falta ter em mãos as vacinas, e ao que tudo indica, aí no final do primeiro trimestre a gente vai ter uma quantidade de vacinas suficiente para a gente gerar uma imunização mais célere da população. Então, isso tudo pensando no Brasil, aí a gente vem discutir quais são as implicações para a política monetária no Brasil, né? Que de alguma forma a gente vai atuar diferente do que está acontecendo no resto do mundo, né, Portela?
A gente viu a inflação começar a subir mais forte no ano passado. Não só a inflação número cheio, né, por causa de alimentação, em grande parte, mas os lucros estão rodando no limite superior da banda do Banco Central. Né? Então ele se mostrou incomodado já na primeira comunicação em janeiro, né, quando você pega os comunicados do Banco Central. E ele está agora numa situação um pouco delicada, né? A gente iniciou um ano com as commodities subindo fortemente lá fora e o câmbio não andando junto com as commodities, né? Então, normalmente, as commodities sobem, o real aqui se valoriza, né? O câmbio cai e o câmbio continuou subindo nesse início de ano, né? Então, se coloca, diferente do ano passado, né? Que a gente conseguiu que o Banco Central continuasse o ciclo de queda, porque a alta do câmbio não estava afetando a inflação, porque as commodities estavam em queda, agora está numa situação inversa. E eu acho que a gente de reduzir a volatilidade do câmbio, né, e a gente começar a ver ele andando junto com as outras moedas, que a gente está no ambiente de dólar fraco, né, desde da eleição do Biden no passado, a perspectiva global é de dólar fraco, só que a gente não está conseguindo se beneficiar disso. Né? Então, a gente tem tudo para o Banco Central iniciar um ciclo de alta. A gente não sabe ainda se vai ser março ou maio. Né? Pelos comunicados, a gente acha que é março. Inclusive, nosso call oficial está para março. Só que a comunicação dos diretores está um pouco ambígua. Eles não querem se comprometer, né, de fato ainda. Ainda faltam, né, algumas semanas para a reunião do Copom. Só que o Banco Central está numa situação um pouco delicada, porque ao mesmo tempo que a atividade está sofrendo no pé agora, com a retirada do auxílio, né, a economia está se acomodando, a inflação, né, continua forte. Quando você olha a perspectiva para frente, né, com a chegada da vacina, a gente tem tudo para, nos próximos meses, né, com uma nova rodada de auxílio, a economia retomar um crescimento. Dessa vez, com um crescimento muito forte no exterior, né? Porque no meio do ano já vai ter os Estados Unidos, todo mundo vacinado, na Europa, grupo de riscos, vacinado, Ásia provavelmente também, inclusive o Brasil, no meio do ano, acho que grupo de risco já vai ter vacinado. Então a gente vai estar vendo, da mesma forma que a gente viu um choque negativo na economia ano passado, onde tudo parou, a gente vai ter um choque positivo onde todo mundo vai querer voltar à vida normal, todo mundo vai querer voltar, né, para viajar ao mesmo tempo no segundo semestre. Então, junto com os estímulos que a gente viu, a gente pode ter uma pressão aí na atividade, na inflação global muito forte, e dificilmente a gente vai deixar de escapar aí de ter uma subida de juro, que é só retirar um pouco do estímulo, né? Vai continuar estimulativo, mas talvez botando o juro ali a perto de 4, 4,5, em linha com outros emergentes, já reduz a velocidade da moeda, a gente consegue ajudar aí a parte de alimentação, aceder um pouquinho, e não precisar subir o juro rápido para 6, que é o nosso neutro aí de longo prazo, né? Como você falou, acho que a agenda política segue muito importante, né? Todo ano esse tema é bem relevante.
É um ambiente bem complicado para o Banco Central, né? Os fatores que levam a inflação para cima, eles seguem presentes, e, ao que tudo indica, o principal fator que poderia fazer a inflação recuar é uma apreciação cambial, porque commodities vão seguir para cima com a normalização do mundo. No momento que você fizer a vacinação e a reabertura das economias, a parte de serviços vai pressionar. Você pode observar alguma volta de bens que estava bem pressionado e aí uma normalização com a redução da demanda, mas, de uma forma geral, é um ambiente complicado para o Banco Central do Brasil. Ao que tudo indica, a taxa Selic chegou num ponto que elevou substancialmente a volatilidade e tem impacto sobre a moeda que o Banco Central vai ter que levar em consideração, apesar da atividade econômica ainda não ter dado aqueles sinais de que uma recuperação mais vultosa. Roberto, como é que você acha que encaixa esse cenário de reflation global, né, a reflação dos ativos globais que a gente está observando, a necessidade de aumento de juros no Brasil? Como é que isso encaixa aqui no caso dos ativos brasileiros?
Acho que essas variações setoriais que nós temos acompanhado desde o ano passado, que começou com o setor de tecnologia, mais recentemente, dada a quantidade de estímulos, veio para o setor de commodities e, possivelmente, nós acreditamos que venha a acontecer também no setor da economia local, deve continuar acontecendo em menor volatilidade, naturalmente. E eu acho que, com isso, cabe a gente, acompanhando diariamente e fazendo uma análise minuciosa, conseguir fazer esse shift da nossa carteira, como entre erros e acertos temos feito bem desde o ano passado.
Eu queria fazer um ponto sobre essa observação do Roberto. É que, recentemente, a nossa busca maior é para essa rotação que está acontecendo no mercado, muito rápida e com variações expressivas do preço dos ativos, que foi primeiro tech, depois com dólar forte foi as exportadoras aqui no Brasil, depois agora recentemente no último tri do ano e na entrada desse ano nas commodities, né, por conta de todo esse cenário que o Portela e o Tomás descreveram de reflation, de inflação, de juro baixo e de restocagem. A busca de qual é o próximo setor que a gente vai buscar, né? Assim, qual o setor que tem assimetria para a gente gerar valor? Então, a nossa cabeça é que os papéis de reabertura, de economia doméstica, é o setor que está descontado, é o setor que tem prêmio, é o setor onde a gente está alocado para ganhar dinheiro, que é o pós-vacinação, as economias, a atividade voltar a normalizar, e a gente acha que tem muito espaço para, eu acho que para ganhar alfa, gerar valor nesses ativos. Eu acho que as commodities devem continuar fortes, mas eu acho que estão já um pouco precificadas. Eu acho que o próximo setor de rotação é o setor doméstico.
A maior assimetria talvez esteja ali,
porém,
o que não tira é a virtude dos setores de commodities, né? Dado o panorama global. Né?
Tem tudo para a gente repetir um período que a gente viveu ali entre 2001 e 2007, né? De ciclo de commodities, de emergente forte, e agora junto com o maior estímulo que a gente já viu na vida. Né?
fora a posição técnica, né? Por conta da volatilidade excessiva do recente, aí do último ano, as posições estão aquém do normal. Então, acho que tem espaço para uma apreciação bem grande nesses ativos.
Com esse pano de fundo, vou perguntar agora para o Rodrigo Galindo quais são os principais cases dentro da Bolsa Brasileira que a gente está utilizando para captar esses retornos.
Em grosso modo, com esse pano de fundo, o que a gente fez? A gente reduziu as posições em tech, que foram muito vencedoras ao longo do ano passado. Reduzimos recentemente também a exposição em commodities e estamos concentrando nessa tese da reabertura econômica, que tem a ver com reestocagem e com abertura de serviços. Então, os principais setores que a gente tem alocado, e aí são casos que eu acho que podem reprecificar 30%, 50% do preço que estão, tem a ver com consumo um pouco mais tradicional, setores que sofreram muito ao longo da pandemia, tem a ver com o setor de saúde, que também, inevitavelmente, o Covid ele impactou a utilização dos hospitais e planos em relação a retorno sobre o capital investido e um pouco de infraestrutura. Tá? Então, acho que são setores bem domésticos que têm a ver com essa tese da reabertura econômica e que, na nossa visão, tem uma reprecificação relevante em termos de preço para ser feito. Tá? A gente está se posicionando nesse sentido.
Então, a gente tem um pano de fundo bem construtivo. Se a gente for pensar nos principais riscos, né? O que se avizinha de risco? O que pode fazer com que a gente tenha um ano parecido com o que a gente teve no início de 2020? O que vocês imaginam pode gerar isso?
Eu acho que a palavra-chave é vacina, né? Doença e vacina. Eu acho que o Brasil pode ter beta positivo se fazer o dever de casa ou não, se não fizer, né? Normalmente, está difícil a gente fazer a nossa parte, né? O Brasil está sempre no último minuto, né? Na beira do precipício. Quando precisa, vai ou racha, ele acaba fazendo a coisa certa. Então, isso acaba gerando um beta negativo, né? Ele acaba underperformando os pares. Dito isso, eu acho que, como falei no início, a palavra é vacina. Eu acho que os mercados, como um todo, vão andar bem se isso seguir na linha positiva. Se o Brasil fizer a coisa certa, eu acho que ele tem beta positivo, eu acho que ele outperforma os pares, porque ficou muito para trás. Eu espero que faça. Se o Brasil politicamente escorregar, como vem feito nos anos recentes, eu acho que o Brasil underperforma os pares.
Esse tema do risco, eu acho que é um exercício diário, né, que a gente vai ter que ficar fazendo aqui, de ficar tentando raciocinar qual é o melhor instrumento que a gente pode se proteger. Dado esse cenário construtivo que por hora a gente tem. Sim, é difícil você falar o risco é esse ou aquele, né? A priori, sem dúvida, é o da vacina, mas acho que vai ser um trabalho diário aqui, nosso, intenso, de tentar.
Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de fazer a coisa certa, né? É um presidente da Câmara novo, um presidente do Senado novo, alinhado com o governo. Eu acho que a gente tem uma excelente oportunidade de implementar as reformas necessárias e seguir o caminho virtuoso.
E não vai ser 0,20, 0,30 do PIB de aumento de dívida, um auxílio de 20, 30 bilhões de reais, que vai estragar, acho que, uma agenda, né? Acho que é só a gente emplacar aí uma reforma, uma PEC emergencial.
Reforma administrativa.
Começar a discutir uma tributária, nem o nosso base case aqui, que vai ter tributário esse ano, né? Mas começar a discussão, acho que já é suficiente para o Brasil outperformar.
É só gerar alguma confiança para os investidores que a gente está querendo, está tentando, está se esforçando para fazer a coisa certa. O que não pode deixar essa dúvida, essa bola dividida, né? Isso que gera essa incerteza que atrapalha a performance dos ativos brasileiros.
Ao que tudo indica, Brasília está mais funcional, né? Ao que tudo indica, a gente pode voltar até alguma normalidade.
Talvez o mundo, pós a eleição do Biden, mais funcional.
Também, tem esse aspecto também.
E aí reflete aqui porque a gente copia.
Menos volatilidade.
E o risco de inflação e retirada de estímulos?
Isso
como
que
é
eu falar,
a gente pode pensar?
Todos, né, ciclos de bull market terminam com bancos centrais, né? Normalmente. Se a gente não tiver uma outra pandemia, né, espero que não. Mas, historicamente, sempre foi assim, principalmente o Fed, né? Quando o Banco Central americano começa a puxar juros, começa a retirar estímulo, é quando esse processo de bull market sempre se encerra, né? E pelas últimas comunicações, a gente está um pouco longe, né? Então, o Paulo tem transmitido que não passa pela cabeça começar a retirar o que é. Alta de juros, né, pela curva americana, só 2023, 2024. Então, acho que de risco, né, olhando para o cenário aqui durante o ano, seria a inflação acordar de uma forma, né, porque não estão nos preços muito mais rápido do que imaginado. Só que a gente espera que isso vai ser um problema mais para o ano que vem, para a gente monitorar mais de perto. Porque juntando todo o estímulo fiscal, né, monetário, eu acho que uma hora essa inflação pode acordar sim.
E um pouco em relação à sua pergunta, Tomás, que é o risco de retirada dos estímulos sociais que foram dados. Naturalmente, em países mais frágeis como o nosso, né, eles tendem a ser cobertor mais curto. Né, a nossa opinião ela é muito calcada na opinião, assim, no ponto do ciclo econômico. Como desestocou a cadeia produtiva e como os serviços estão para abrir pós-vacinação, né, a gente acha que esse dilema entre a retirada do estímulo social versus a abertura econômica, né, que naturalmente não traz renda, no segundo momento, emprego, né, pelo panorama que a gente vê hoje, a gente acredita mais nessa segunda parte da equação, tá? E que a economia vai seguir numa trajetória positiva. Tá? Do lado de financiamento, acho que tem um efeito técnico de curto prazo também, que é a quantidade de IPOs que estão tendo, né, follow-ons. Se você pega esses meses aí de janeiro e fevereiro, vai dar 35 bi de real de emissão. No curto prazo, isso pode empapuçar um pouco o mercado, represar um pouco uma possível alta, né? Mas no longo prazo é muito positivo. A gente não vê nenhum tipo de problema, diferente de várias outras crises que a gente passou, principalmente aqui no Brasil, do lado de alavancagem financeira das companhias. Eu acho que a turma soube aproveitar bem esse ambiente de juros baixos, né, que já perdura por muito tempo, se financiou via dívida, se financiou via emissão do mercado de capitais. Então, a gente acredita que segue um ambiente bem positivo.
Gostaria de agradecer a todos. Ficou bem clara qual é a visão da casa, de quais são os pontos que a gente vai buscar no ano de 2021, quais são os principais riscos, como é que a gente faz a reavaliação diária desses riscos. Gostaria de agradecer também aos nossos clientes e parceiros que estão com a gente há muito tempo. Sigam nossas redes sociais. Até a próxima. Um abraço.
Abraço.
Tchau, tchau.